Nós leremos do verso 23 ao verso 31. Esse será o texto da nossa reflexão nessa manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 23. Os irmãos que acharam, pode dizer, achei. Quem não achou, espera aí, que eu espero, não tem problema. Acharam, meus irmãos? Amém? Então vamos ler o texto, né? Diz assim a boa e perfeita palavra do Senhor. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai, Davi, Teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido, pois nesta cidade eles de fato se aliaram contra o teu servo, Santo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Vamos ter uma palavra de oração? Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos enquanto igreja numa manhã como essa, quando nos lembramos da ressurreição de Jesus Cristo. Ó Pai, pedimos iluminação do Teu Santo Espírito para entendermos as verdades contidas nesse texto, para que a Tua palavra mesmo, ó Pai, nessa manhã nos exorte, para que a Tua palavra mesmo nos encoraje, para que a Tua palavra mesmo, ó Deus, nos dê aquilo que nós mais necessitamos. Pedimos que o Senhor trate individualmente nas particularidades de cada um, mas também que o Senhor trate a vida dessa comunidade comunitariamente, que o Teu Espírito esteja entre nós, ó Deus, iluminando a nossa mente, e a despeito das minhas muitas limitações no falar e das limitações dos meus irmãos no ouvir, nós pedimos mais uma vez, ó Deus, ser propício a nós nessa hora. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eram 11h20 da manhã de 18 de junho de 1944. Nesses dias havia uma guerra de proporções gigantescas. O Império Britânico, que nas últimas décadas havia controlado quase um quarto da superfície da Terra, praticamente havia acabado. Foi de fato um período terrível. Londres, nesse momento, a cidade no centro desse império estava cercada. Na última semana, mais de 10 mil pessoas morreram devido a lançamentos de bombas sobre a cidade pelos alemães. Mas em meio à invasão aérea, com sirenes soando, o caos reinando e um ar de verdadeira tragédia, o piedoso pastor Dr. Martin Lloyd-Jones estava diante do seu povo. Toda a igreja podia ouvir o avião se aproximando naquela manhã de domingo, enquanto Lloyd-Jones iniciava sua longa oração pastoral e ele não a interrompeu. Mas o estrondo no céu, meus irmãos, ficou alto demais para aquele homem prosseguir, de modo que ele fez uma pausa. Toda a congregação segurou a respiração e o testemunho da história nos diz que naquele dia, naquele momento, uma bomba caiu. Houve uma enorme explosão. Caíram pedaços do teto, apareceram rachaduras na parede da capela. Uma mulher que fechou o olho estava amedrontada. Quando ela abre os olhos, ela viu uma poeira branca, fininha. Todo mundo coberto de branco, ela achou que havia chegado no céu. A congregação ficou em pé. Havia um sentimento geral de pânico, as pessoas amedrontadas, temerosas. E a igreja agora atenta, esperando como seu pastor, Dr. Martin Lloyd-Jones, ele reagiria. Será que aquele homem choraria? Será que o doutor, o piedoso pastor, ele correria, sairia gritando, entraria em desespero? Mas o testemunho da história, meus irmãos, nos diz que ele não fez nada disso. Mesmo com as sirenes tocando, o pastor, ele reiniciou a sua oração pastoral. E quando ele concluiu essa oração, ele disse: olha, aqueles que se sentirem mais seguros para irem aí embaixo da marquise, ficar embaixo da galeria, podem ir para lá. Aquele homem toma o seu lugar à frente da capela, ele abre a sua Bíblia e ele começa a expor, a pregar a palavra de Deus. Alguns dias depois, um oficial da alta patente do exército britânico, ele disse a um outro colega militar: ouça bem, eu já vi muitas coisas em trincheiras na França, mas nunca vi nada mais notável do que a maneira como aquele homem continuou orando como se nada tivesse acontecido. Essa, meus irmãos, é uma cena real. O mundo estava em colapso, o mundo ardia em chamas por causa da Segunda Guerra Mundial, mas aqui nós testemunhamos uma imagem impressionante de coragem, e uma coragem que não se manifesta levantando bandeiras políticas. Uma coragem que não se manifesta quando homens e mulheres carregam em suas mãos espadas. Mas é uma coragem que se manifesta quando irmãos permanecem unidos apesar do colapso do mundo. Quando irmãos permanecem juntos em oração. Esse é um exemplo de ousadia, mas nós sabemos que não é um fato isolado na história do cristianismo. Há muitos outros exemplos de homens e mulheres que no decurso da história da igreja, mesmo diante do caos, mesmo diante da tragédia, das ameaças dos seus dias, não lamentaram, não deixaram de congregar, não cessaram de orar, mas investiram ainda mais tempo e energia permanecendo juntos e falando com Deus em oração, de forma individual e de forma comunitária. E essa é a realidade que está clara no texto em que nós lemos. Em nosso texto, nós vemos uma igreja, a igreja primitiva, uma igreja que sofre ameaças, líderes que são hostilizados por pregarem no nome de Jesus, mas diante de tantas instabilidades, diante de tantas perseguições, a igreja do Senhor permanece em um só propósito, firme e unida em oração. Isso é interessante, meus irmãos, porque ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, nós observamos que para os primeiros cristãos, a oração e a comunhão tinham um lugar importantíssimo no seio da igreja. A comunhão e a oração era importante para a vida daquela comunidade, de sorte que essa realidade não estava apenas presa, enclausurada na abstração, no aspecto cognitivo, mas era real, de fato, na vida prática daqueles irmãos. Por isso eu creio que é oportuno meditar nesses versos para extrair lições preciosas que certamente vão nos ajudar hoje, enquanto igreja, a perseverarmos em oração a Deus, na pregação do Evangelho de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. O verso 23, olhe na sua Bíblia, nós enxergamos uma importância aqui, a importância da igreja reunida. Olhe comigo o verso 23 mais uma vez. O texto nos diz que depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. O texto abre dizendo: depois de soltos. Se o texto nos apresenta essa realidade que eles foram soltos, é porque eles estavam o quê, meus irmãos? Presos, não é verdade? Mas quem estava preso e por quê? É interessante observarmos que o contexto da nossa narrativa está dentro de um contexto maior, que inicia no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, onde nós vemos que após curar um homem aleijado de nascença, um homem que já tinha mais de 40 anos de idade, Pedro e João pregaram o Evangelho. Eles curam aquele homem e eles pregam o Evangelho. Lembre-se que no livro de Atos, a cura, o milagre, o sinal, não era um fato isolado. Havia a cura, havia o milagre, havia o sinal. Isso deixava as pessoas assim, deslumbradas, maravilhadas, um coração um pouco mais aberto e sensível para que os apóstolos, então, pudessem entrar com o Evangelho. E na medida em que eles pregaram, alguns líderes judeus incomodados com a pregação sobre a ressurreição de Cristo Jesus, uma pregação que estava pautada no Evangelho de Jesus, eles chamaram os guardas para poder prender e ameaçar Pedro e João. E a grande ordem desses líderes judaicos, dos sacerdotes e dos guardas era justamente essa: parem de pregar em nome de Jesus. Aqueles homens eram inimigos da ressurreição, aqueles homens eram inimigos da cruz de Cristo, e a grande exortação era: parem de pregar no nome de Jesus. Mas Pedro e João, meus irmãos, como os irmãos muito bem sabem, eles não se deixaram abalar. Eles permaneceram firmes em suas convicções. E o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o verso 20, nos diz a resposta desses homens aos líderes. Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Nós não podemos parar de pregar. Nós vimos uma maravilha, nós vimos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias tão aguardado, nós andamos com Ele, nós partilhamos da mesa com Ele, nós somos discipulados por Ele, nós somos ensinados por Ele, nós somos testemunhas igualmente, que esse Jesus é quem vocês mataram, Ele ressuscitou dos mortos, e esse é o cerne, o centro da nossa pregação, e nós não podemos deixar de pregar essa palavra. Mas algo que chama a minha atenção no capítulo 4, é que nesse inteirim em que eles são presos, e a resposta desses homens, algo acontece. Atos capítulo 4, verso 4, nos diz que muitos dos que ouviram a palavra, muitos daqueles que ouviram a pregação, creram. E o número dos homens que creram aumentou para quase 5 mil. Perceba, Atos 4, verso 3, nos diz que os líderes da igreja foram presos após pregarem. Entretanto, mesmo que Pedro e João estivessem detidos, o Evangelho não ficou enclausurado. Os líderes foram presos, já haviam pregado, mas o Evangelho não estava enclausurado. Eles foram presos porque pregaram o Evangelho, e ainda assim o Espírito Santo de Deus agiu na vida dos ouvintes, e aqueles que em Pentecostes chegaram a quase 3 mil, agora eram quase 5 mil homens que renderam a sua vida ao Senhorio de Cristo Jesus. Esse fato, meus irmãos, nos diz muito. Se tem uma causa que nunca será perdida, essa é a causa do Evangelho. Nós podemos ser presos, nós podemos sofrer, podemos ser detidos, podemos estar enclausurados, podemos entrar em lockdown, como aconteceu recentemente, e quem sabe até morrer, mas o Evangelho jamais deixará de avançar. Isso serve para nós como um grande encorajamento, meus irmãos, porque nós não estamos lidando com um projeto que começou ontem, nós não estamos lidando com um projeto que começou pelas mãos humanas, não. A igreja, ela nasce na eternidade, antes do mundo, antes do tempo, antes do haja luz. O Pai e o Filho acordaram que o Filho viria a esse mundo para cumprir uma missão redentora, que é justamente a missão de salvar um povo para si. A igreja é algo criado pelo próprio Deus. Por isso que nada nem ninguém pode impedir o avanço do Evangelho, nada e ninguém pode impedir o avanço da igreja do Senhor, porque Deus sempre cumprirá os seus propósitos, independente do momento em que a igreja esteja vivendo. Seja esse momento, um momento de perseguição, de crise, crise financeira, crise de liderança, pandemia, independente do governo, mesmo a guerra, independente de qualquer coisa, Deus sempre cumprirá os seus santos e eternos propósitos. Essa verdade, meus irmãos, deve nos impulsionar, prosseguir pregando o Evangelho com confiança, porque quando nós nos envolvemos com a causa do Evangelho, quando nós nos envolvemos com a igreja, em uma igreja, nós não temos que nos perguntar se vai dar certo, porque já deu certo. Cristo mesmo, Ele disse, Ele prometeu que Ele terá um testemunho para si mesmo quando Ele voltar. Haverá um povo aguardando. E o testemunho bíblico nós vemos é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Atos 4, capítulo 21, nos diz que depois de muito ameaçar aqueles homens, não achando motivo para castigá-los, os soltaram por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Deus foi glorificado, independente do que aqueles homens passaram. É por isso que o nosso texto inicia dizendo, depois de soltos da prisão, Atos 4, 23, nos diz que Pedro e João vão até os seus. E quem são os seus? Literalmente aqui são os seus companheiros da igreja, os irmãos da igreja. Aqueles que, assim como Pedro e João, foram alvos da graça salvadora de Cristo Jesus. Depois de soltos, o primeiro movimento desses homens é querer estar perto dos seus, da sua família e da sua comunidade de fé. Imagine também aqueles irmãos. Pedro e João presos, sofreram ameaças, soltos, vão procurar os seus. Mas imagine os irmãos da igreja. Aqueles irmãos permaneceram reunidos. Pense por um instante na preocupação que aqueles irmãos tiveram em relação a Pedro e João, seus líderes. Certamente eles ficaram na expectativa de ter notícias de Pedro e João. Certamente aqueles homens, os membros, estavam aflitos. Certamente estavam na esperança de poder revê-los e revê-los bem, revê-los com saúde. O pastor testemunhou aqui a morte do missionário Francisco em Nairobi, Quênia. Imagina a família desses irmãos. Imagina a igreja desses irmãos. Nós sentimos bastante quando recebemos o contato, na notícia que ele havia sido sequestrado. Nós ficamos querendo saber notícias, querendo saber se seria encontrado bem ou não. Imagina aqueles irmãos, Pedro e João presos, detidos, sofrendo ameaças. Eles queriam reencontrá-los, sim, é verdade, e reencontrá-los bem. E perceba, o texto não nos diz o que aqueles irmãos sentiram, não diz qual foi o sentimento da igreja, mas nós podemos inferir do texto, até porque nós sabemos que esse não foi o tipo de situação prazerosa de se viver. Mesmo com toda a intrepidez, com toda a coragem, com toda a ousadia que aqueles homens tinham, com a causa do Evangelho, em pregar o Evangelho, eles eram homens, tinham carne e osso e tinham os pés de barro. Nós podemos dizer que eles ficaram aflitos também. Mas podemos entender também que essa preocupação e sofrimento certamente existiu, porque a prisão que Pedro e João enfrentaram também dizia respeito àqueles irmãos da igreja. Eles eram um só em Cristo Jesus, eles eram um só corpo, e quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre também. Se você duvida dessa realidade, é só você levar uma topada no dedinho de madrugada e você vai sentir que dá até uma dor na alma. Dá uma dor na alma. Se seu tornozelo está machucado e você não trata isso, né? Porque é porque você está com uma dor na lombar. Porque o corpo precisa se administrar para poder suprir aquela dificuldade? Nós podemos dizer tranquilamente, quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Assim, depois de soltos, Pedro e João não pensam duas vezes, vão encontrar os seus. Assim como em geral, meus irmãos, nós procuramos a nossa família e os nossos familiares mais próximos depois de experiências difíceis, os apóstolos encontraram seu lar na igreja, nos irmãos, pois eles se reconheciam como família de Deus. Essa para mim é uma das metáforas mais belas que a Escritura usa para descrever o que é uma igreja. A igreja, ela é família de Deus. Uma família de Deus. A família de Deus. Mas ao contrário de Pedro e João, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis e ao invés de nos conectarmos, de nos aproximarmos ainda mais aos nossos irmãos, nós nos afastamos completamente do convívio da comunidade, pensando muitas vezes que ninguém tem nada a ver com o que eu estou passando. Você tem um momento difícil, passa por um momento de dor, momento conturbado na sua vida, e ao invés de você se conectar ainda mais aos seus irmãos e buscar nesses irmãos refúgio para prosseguir na caminhada cristã, muitas pessoas têm se afastado. Perceba, nós não somos convidados à mutualidade, e há na membresia o aspecto da mutualidade, mas essa mutualidade, ela é vivida na igreja, tanto nos momentos alegres, tanto nos momentos bons, mas principalmente nos momentos de sofrimento. Assim como na família há cuidado e amor mútuos, independente das diferenças, na comunidade de fé há uma aliança, há um pacto, há um compromisso que nos une, e esse compromisso está alicerçado na pessoa de Cristo Jesus. E esse compromisso nos conecta uns aos outros. O laço que me une aos irmãos, e onde essa realidade é vivida de forma ainda mais excelente, na minha comunidade de fé, na minha igreja local, o laço que me une aos meus irmãos é um laço de sangue muito maior e muito mais excelente do que o laço que me une à minha irmã de sangue, por exemplo, porque é o sangue de Cristo Jesus. Portanto, a minha palavra é: valorize os seus, valorize os seus companheiros, valorize os seus irmãos, valorize a família que Deus te deu, a comunidade de fé, a igreja. Busque os seus irmãos, cultive relacionamentos saudáveis, tenha para onde voltar. É muito triste quando nós não temos para onde voltar. Gente que fica perambulando de igreja em igreja, gente que não se conecta em lugar nenhum, gente que quando passa por um momento difícil não sabe a quem recorrer. Quem é o teu pastor? Não sei. Quem são os seus irmãos de fé? Você está aliançado onde? Pactuado onde? Ah, não sei. Tenha para onde voltar. Cultive relacionamentos saudáveis na ambiência da comunidade de fé. E a minha oração, meus irmãos, é para que os irmãos, essa comunidade, seja conhecida como uma verdadeira família em Cristo Jesus. Cultivem isso, cultivem essa realidade saudável, isso é propício e oportuno para cada membro desse corpo. E talvez você diga assim: pastor, é porque você não conhece muito bem as pessoas aqui, né? Eu sei que aqui não tem gente difícil de lidar, especialmente nessa comunidade, mas na minha tem muita gente difícil, né? E algumas pessoas dizem: mas pastor, porque aqui tem gente difícil, o senhor sabe, o senhor conhece os membros. E talvez se você fosse montar uma membresia da igreja, você possivelmente colocasse apenas os melhores. As pessoas que têm os mesmos gostos que o seu, as pessoas que têm as mesmas preferências que as suas. Mas lembre-se, assim como na nossa família nós não escolhemos os nossos parentes, não é? A Isa não escolheu, por exemplo, o Abner para ser o irmão dela, não é, Isa? Mas você tem que lidar com essa realidade. Você tem que encarar essa realidade, pede a graça do Senhor para te ajudar. Assim como o Abner também não escolheu o Jonathan para ser o seu irmão, que é também um, né, uma luta, né? Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, nós não escolhemos nossos familiares. Nós não escolhemos aquelas pessoas que estarão ligados pelo sangue. Isso também acontece na igreja. Nós não escolhemos quem são os nossos irmãos, mas apesar das enormes diferenças, não pode faltar comunhão, não pode faltar mutualidade, não pode faltar graça, não pode faltar perdão, não pode faltar amor, porque é isso que acontece na nossa família de sangue, não é verdade? Nós não escolhemos, Deus soberanamente nos dá a nossa família para que naquele contexto nós podemos perdoar, amar, igualmente ser amados e servidos também. Imagine então a alegria que o retorno de Pedro e João deve ter causado naquela comunidade. Naquela comunidade que permanecia junta, naquela comunidade que permanecia reunida. Fica claro para nós aqui a importância de permanecermos juntos, reunidos enquanto povo de Deus. Como disse o próprio Jesus aos seus discípulos, vocês serão conhecidos quando estiverem pregando o Evangelho? Não. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o amor, é o amor. É no amor onde as pessoas podem olhar para a comunidade de fé e ver ali, de fato, há seguidores, há discípulos de Jesus. É na ambiência da família, nesse caso, a nossa comunidade de fé, que esse amor deve ser vivido em inúmeras dimensões e expresso de inúmeras maneiras. Quando aqueles irmãos voltam, nós encontramos uma igreja que ouve seus companheiros, que recebe seus companheiros, e depois de ouvi-los, a igreja reage. Mas como a igreja reage? A igreja reage em oração. A oração é o primeiro impulso, a reação imediata daquela igreja. Perceba, quando os líderes chegam e voltam para a ambiência da comunidade, as pessoas não entraram em um debate sobre o que aconteceu. Eles não se preocuparam em traçar um plano de vingança contra os líderes judeus. Eles não pensaram em criar algum tipo de anarquia para bater de frente com a guarda, não. É por isso que após o relato da situação, acontece no lugar do diálogo a comunhão em oração. O verso 24 inicia dizendo que ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus. E essa atitude, meus irmãos, nos ensina muito. A oração precisa ser o nosso primeiro impulso. A oração precisa ser a nossa primeira reação. E eu não digo aqui a nossa primeira reação no dia, e deve ser também, eu creio que precisamos começar o dia com oração, é importante que aconteça assim, mas a oração precisa ser o primeiro movimento em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida, sejam eles momentos alegres, tristes, de desespero, de calmaria ou qualquer outra situação. João Calvino vai dizer que a oração é o principal exercício da fé. Quando nós oramos, nós não estamos em um ato passivo, vamos assim dizer. Não. Quando nós oramos, nós não estamos sem fazer nada, não é? O que é que está fazendo orando? Vamos levantar daí, vamos fazer alguma coisa útil, né? Vamos trabalhar. Não. Quando nós oramos, nós estamos fazendo aquilo que é de fato mais importante. Dobrando nossos joelhos em humildade a Deus, reconhecendo a sua soberania, a nossa pequenez e demonstrando a nossa confiança plena nele. Essa dimensão, meus irmãos, da oração como primeiro movimento deve ser o primeiro movimento da nossa vida em particular, da nossa vida individual, mas igualmente da nossa vida comunitária. E a belíssima oração desses irmãos está registrada aqui no verso 24 ao 30, onde nós podemos observar que o conteúdo está muito bem fundamentado e enraizado nos atributos de Deus, na palavra de Deus e na missão de Deus. Olhe comigo o verso 24, quando nós observamos que a oração está enraizada nos atributos de Deus. O verso 24 nos diz que ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A oração desses irmãos começa com o Senhor. E o termo usado aqui para Senhor não é a palavra que nós conhecemos no grego como Kyrios, mas é o termo déspota. Déspota aqui sugere uma figura de autoridade completa, uma autoridade irrestrita. É por isso que algumas versões, e talvez seja a sua versão, ela vai colocar aqui ao invés de Senhor, não é? Vai dizer assim: Senhor soberano, aquele cujo poder é ilimitado. A igreja, portanto, reconhece Deus Pai como sendo Deus Todo-Poderoso, aquele que detém todo o poder, aquele que detém o controle sobre a criação e sobre todos os assuntos da humanidade. Senhor soberano, o Senhor que detém todo o poder sobre tudo e todos. E veja, a beleza que nos traz o início dessa oração, ela está em contraste com o que Pedro e João passaram com os líderes judaicos. Aqueles homens haviam sido ameaçados e hostilizados por homens influentes do seu tempo, não é verdade? Os líderes do seu tempo, aqueles que detinham autoridade da espada também, os guardas, mas a igreja reconhece nessa oração que nenhum líder dos seus dias tinha a prerrogativa de um déspota. Aquele que é soberano sobre tudo e todos. Apenas Deus é quem tem o poder absoluto, poder irrestrito. A igreja, ela inicia a sua oração reconhecendo a soberania de Deus. E é muito provável que eles tenham em mente aqui o Salmo 146, versos 5 a 6, que diz: bem-aventurados ou felizes, abençoados, aqueles que têm o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. O contexto original do Salmo 146 é um contexto em que o salmista louva a Deus justamente por sua fidelidade em vingar os seus oprimidos. E com certeza, esses irmãos estão afirmando que Deus, Ele é maior do que todos os seus inimigos. Perceba, essa é uma verdade que está enraizada na vida daqueles irmãos, a verdade que Deus é um Deus soberano, o Deus que detém todo o poder, e essa realidade não está apenas no campo da abstração, mas é uma realidade que faz parte da vida prática e conforta aqueles irmãos nos momentos de dificuldades. Como, meus irmãos, as nossas orações são influenciadas, ou serão influenciadas, se trouxermos à memória que nós falamos com Deus Todo-Poderoso? Como a nossa vida pode ser confortada, reconfortada, encorajada, quando nós nos lembramos que nós falamos com Deus, que nós erguemos a nossa voz a um Deus que detém todo o poder? Um Deus que é soberano, um Deus que está acima de tudo, um Deus que está acima de todos, um Deus que é o soberano do universo, um Deus que criou todas as coisas a partir do nada e um Deus que sustenta todas as coisas também. Pensar na soberania de Deus não é algo que deve ser apenas para tretar na internet, como algumas pessoas pegam esse aspecto, vão para o Instagram, vão para o Facebook, vão para o Twitter, arrumar treta com as outras pessoas que não creem que Deus é tão soberano assim. Em primeiro lugar, essa é uma verdade que deve confortar a nossa mente, é verdade, mas igualmente confortar a nossa vida prática. Mesmo diante dos momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos lembrar que o nosso Deus é único, com poder incontestável e capaz de realizar grandes feitos. Deus é o Deus, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. Ele é o Deus que muda cenários, Ele é o Deus que muda corações. Nós oramos a um Deus e somos ouvidos por um Deus que muda relacionamentos, que restaura relacionamentos. Nós falamos a um Deus que tem poder para socorrer o abatido. Nós falamos com um Deus que ergue o cansado. Nós falamos com um Deus que dá força ao que não tem vigor, que responde às nossas orações. Nós falamos com um Deus que tem poder para salvar pecadores. Por isso nós podemos e devemos descansar na soberania de Deus, sabendo que a sua vontade soberana, ela sempre prevalecerá acima da vontade humana. A vontade de Deus, ela é sempre melhor, ela será sempre mais perfeita e mais agradável do que a nossa própria vontade. Isso deve moldar as nossas orações, isso deve confortar o nosso coração e a nossa vida quando nós passamos por momentos difíceis. E a igreja reconhece isso. A igreja ora e se dirige a Deus como sendo Deus soberano, aquele que detém todo poder. Nós observamos também nessa oração que essa é uma oração que está enraizada na Escritura. A oração comunitária está fundamentada na palavra de Deus. O verso 25 nos diz que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra um seu ungido. Nesse trecho da oração, a igreja está orando, está citando o Salmo 2, que é um salmo escrito por Davi, e que aponta em última instância para a pessoa de Jesus como sendo um ungido de Deus que sofreria nas mãos dos seus opositores. É por isso que o verso 27 do nosso texto, esses irmãos reconhecem que o que Davi expressou no Salmo 2, muitos anos atrás, inspirado pelo Espírito Santo, havia se cumprido em Cristo Jesus. Eles reconhecem assim, pois nesta cidade eles de fato, se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Nessa oração, meus irmãos, eles aplicam de forma acertada a Escritura no seu contexto específico. Aqueles irmãos, eles reconhecem que a perseguição que eles enfrentavam era um reflexo da perseguição que o próprio Jesus enfrentou, e isso não era motivo para abatimento. Inclusive, o próprio Jesus havia falado no Sermão do Monte aos seus discípulos, em Mateus capítulo 5, verso 11, que vocês serão bem-aventurados, serão felizes, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Quando os irmãos pregassem o Evangelho, sofrerem ameaças e perseguições, eles seriam de fato abençoados e felizes por sofrerem no nome de Jesus. E os irmãos, eles se lembram dessa realidade, e reconhecem que só estão sofrendo porque o Senhor Jesus sofreu. Mas eles lembram-se ainda que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é ungido, que Jesus é o Santo Servo de Deus. Eles fazem isso olhando para a Escritura e orando a Escritura. Meus irmãos, a igreja dos primeiros dias, nesse contexto, nos ensina que não há nada melhor do que orarmos usando as Escrituras. Aqueles irmãos foram confortados ao orarem, ao se lembrarem do Salmo 2 e orarem o Salmo 2. E é muito bom orarmos a Escritura porque nós estamos orando as palavras que o próprio Deus nos deu. Nós estamos orando as palavras que o próprio Deus estabeleceu. Essa é uma prática muito antiga, uma prática que vem desde o Antigo Testamento, onde muitas vezes o povo, em sua oração, eles citam abertamente acontecimentos extraordinários, muitas vezes citam textos bíblicos, grandes até. Essa é igualmente uma prática neotestamentária, que inclusive foi usada por Jesus. O nosso Senhor orou as Escrituras, e nós igualmente devemos colocá-la em prática ainda hoje. Nós precisamos fundamentar nossas orações na palavra de Deus. Nós oramos hoje no culto o Salmo 51. Isso nos conforta, isso nos enche de alegria. Porque muitas vezes, meus irmãos, as nossas orações são confusas. Muitas vezes as ideias que nós colocamos na oração, em nossas orações são ideias desconexas. É por isso que é muito bom que nós memorizemos os textos bíblicos e apliquemos os textos bíblicos em nossas orações. É de bom tom que as palavras e expressões que o próprio Deus estabeleceu na Escritura encharquem as nossas orações. E perceba, há uma estreita ligação entre a palavra de Deus e a oração. A palavra de Deus é importante, ler a Escritura é importante, e orar é importante, e as nossas orações devem estar encharcadas pela oração. Pense como se a oração e a palavra fossem as duas asas de um pássaro. Não tem como voar apenas com uma asa, preciso das duas. Portanto, a palavra é importante, a palavra de Deus é importante, igualmente a oração é importante, há uma estreita ligação. O pastor John Piper, ele vai nos dizer que orar a palavra significa ler ou recitar a Escritura com espírito de oração, fazendo do significado dos versos a nossa oração e a inspiração dos nossos pensamentos. Eu penso também que para orar a Escritura é preciso ter a mente encharcada pela Escritura. Há uma conexão diretamente proporcional entre o quanto as nossas mentes estão moldadas pela Escritura e o quanto as nossas orações são respondidas. Quer ver uma coisa? O próprio Jesus vai dizer em João capítulo 15, verso 7, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedis o que quiserdes e vos será concedido. É claro, meus irmãos, que nós veremos daqui a pouco, que há coisas que nós não recebemos porque pedimos mal. E muitas vezes, quando pedimos algo mal, é porque muitas vezes a nossa mente não está encharcada pela Escritura. Quando a nossa mente está encharcada pela Escritura, quando nós guardamos o texto bíblico no nosso coração, é claro, para não pecar, é verdade, mas para orar também, os nossos pedidos também são moldados pela Escritura. Se permaneceres em mim, Jesus disse, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Portanto, eu repito, é primordial que as palavras e expressões que o próprio Deus estabeleceu na Escritura encharquem nossas orações. Isso acontecerá na medida em que a nossa mente estiver cheia da Escritura. Os irmãos que anteriormente já tinham reconhecido os atributos de Deus, a sua soberania, agora também observavam a sua soberania em relação a Jesus, no verso 28. Eu quero apenas pontuar, o texto nos diz, verso 28, para fazer o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Ou seja, nem a morte de Cristo na cruz do Calvário fugiu do controle de Deus. A soberania de Deus, ela é exercida sobre tudo e todos, e a morte de Cristo estava no centro da soberania de Deus. A morte de Cristo estava no centro do ministério de Cristo Jesus. Tudo isso foi pensado na eternidade, esses irmãos reconhecem essa verdade. Até o fato de os líderes perseguirem e matarem Jesus, e até o fato desses irmãos sofrerem perseguições, fazia parte do plano divino. Por isso, ao citar o verso 2 aqui, a igreja lembra-se da soberania e providência de Deus sobre toda a história. Esse salmo também descreve a vitória do Senhor e de seus ungidos contra a conspiração das nações, mas também diz que um ungido de Deus triunfaria e tornaria governante de tudo. Em terceiro lugar, nós observamos que a oração desses irmãos, ela é pela causa do Evangelho e não pelo conforto da igreja. Olhe comigo o verso 29. Agora, pois, ó Senhor, Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem. Enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. Eu acho interessante, meus irmãos, nesses versos, porque os líderes da igreja sofreram ameaças e perseguições, mas aqueles irmãos não oram pedindo castigo dos seus inimigos. Eles não oram para que Deus mande um fogo sobre a cabeça daqueles homens e os consuma. Está vendo, Senhor? Tem que destruir mesmo, tem que fulminar esse povo aí tudo aí. Por quê? Porque não pode fazer isso com a igreja do Senhor, não fica aqui sofrendo. Então queima todo mundo. Não, a oração não tem esse tom, perceba. Eles não clamam pedindo que Deus envie anjos para fazer uma escolta divina sobre os líderes, na medida em que esses homens agora pregam o Evangelho, também não pedem isso. Para a igreja, o desejo ardente que há em seu coração é justamente o desejo de pregar o Evangelho com coragem e intrepidez. O verso 29 traz essa realidade, quando ele diz: concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem. Eles querem coragem, intrepidez, querem mais ousadia para despeito das inúmeras dificuldades e ameaças, para que eles não pudessem parar de maneira nenhuma a causa do Evangelho, para que eles pudessem pregar ainda mais, com mais fidelidade, a palavra de Deus. Ou seja, a igreja ora por ousadia e perseverança ao invés de conforto. A razão de ser daqueles irmãos era justamente fazer o nome de Jesus conhecido em todas as nações. Aqueles homens sabiam que as perseguições viriam. Na verdade, meus irmãos, perseguições vieram em todas as gerações, porque o Evangelho, ele tem uma mensagem contracultural. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que vai de encontro com as normas desse mundo. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever mais tarde a Timóteo: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não tem para onde correr. Se você viver uma vida piedosa, você vai sofrer em algum grau algum tipo de perseguição. Mas o testemunho bíblico nos diz é que você é um homem feliz. Você será uma mulher abençoada se você for perseguido pelo nome de Jesus. Não é que você vai ser perseguido por ser chato, né? Não é que você vai ser perseguido por ser um grosso, pregar, não quer saber não, então vou falar mesmo assim. Não, eu sei que você é uma pessoa branda, uma pessoa que tem, né, o jeito de falar, não é verdade? Na nossa igreja tem gente ainda assim, meio difícil, mas eu sei que os irmãos aqui não, já estão no outro patamar, não é verdade? Então perceba, a perseguição vem pela mensagem e não necessariamente como o pregador, o mensageiro, transmite essa mensagem. Portanto, se todo cristão desejar viver realmente à luz do Evangelho, sofrerá algum tipo de perseguição. E qual a maior bênção que essa pessoa pode receber nessa vida? Se a igreja não quer parar, se a igreja não quer retroceder, se a igreja quer continuar avançando na pregação do Evangelho, e a igreja sabe que haverão perseguições, ameaças, sofrimentos e dias difíceis, qual a maior bênção que o nosso Deus pode nos dar? A maior bênção, meus irmãos, que Deus pode nos dar é nos dar coragem para que continuemos a viver e a entregar a mensagem do Evangelho sem medo, mesmo diante da oposição e diante das ameaças. Tiago, irmão do nosso Senhor, escrevendo a sua carta, diz que muitos pedem e não recebem, porque pedem pelos motivos errados, para gastarem seus próprios deleites, em seus próprios prazeres. Mas nesse caso, aqueles irmãos não pediram mal. Eles não pediram nada para esbanjar ou gastar em seus prazeres, mas eles priorizam a palavra de Deus e eles priorizam a expansão do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual foi a resposta de Deus à oração do seu povo? A resposta está no verso 31, quando o texto nos diz. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. O que é que acontece na vida da igreja? Deus atendeu a oração do seu povo. Se o Sinédrio havia abalado Pedro e João, agora é o Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, que abala a igreja e dá à igreja ousadia como resultado. Vocês querem avançar? Vocês querem continuar avançando com o Evangelho, avançando com a causa da igreja? Eu vou dar a vocês então aquilo que vocês precisam: coragem, ousadia, intrepidez. Vocês terão o poder do Espírito Santo para continuar avançando com a pregação do Evangelho, com intrepidez e com coragem. Perceba, essa é a marca daquele que está cheio do Espírito Santo. Eu sei que muita gente por aí vai dizer que a marca de quem está cheio do Espírito Santo é rodopiar, né? Eu sei que tem muita gente por aí que vai dizer que a marca daqueles que estão cheios do Espírito Santo é dar cambalhota no meio do culto, é girar. Não. A marca de quem está cheio do Espírito Santo é a pregação do Evangelho com coragem, ousadia e intrepidez. Há uns anos atrás, a Juventude Batista Brasileira, da Convenção Batista Brasileira, fez uma conferência nacional, um congresso nacional, e eles foram trabalhar alguns temas, e um desses temas era coragem, né? E no teaser, né, de divulgação do evento, tinha coragem, e era um jovem lá subindo de rapel, assim, subindo a montanha de rapel. Eu fiquei: é isso? É coragem para pular de paraquedas? Porque para eu pular de paraquedas, só sendo Deus mesmo, né, que jamais farei isso. Mas perceba, coragem não é uma coragem, meus irmãos, para pular de um prédio de 50 andares. Coragem não é a coragem para subir um penhasco numa cordinha, não. É coragem para pregar o Evangelho. Deveria ter naquele teaser irmãos nigerianos enfileirados diante do fogo, diante de uma arma, onde eles seriam mortos ou não seriam mortos se negassem o nome de Jesus, mas são mortos porque não negam o nome de Jesus. Isso sim é coragem. Isso sim é coragem para não negar o nome de Jesus. A marca de quem está cheia do Espírito Santo, meus irmãos, é a pregação do Evangelho. É pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, com ousadia, independente do que as pessoas vão pensar de você, independente do que o seu vizinho vai achar, independente se você vai perder ou ganhar amizades, vai perder ou ganhar dinheiro, o importante é testemunhar do Evangelho. Pregar o Evangelho, isso é uma marca daquele que está cheio do Espírito Santo. Nós vivemos, meus irmãos, em um tempo na nossa nação em que ainda somos livres para testemunhar, somos livres para pregar o Evangelho, mas infelizmente nós não aproveitamos. Muitas vezes nós estamos ocupados e preocupados demais com coisas fúteis, com coisas triviais. Estamos preocupados muitas vezes em trabalhar, porque o foco é trabalhar, eu quero pegar o carro do ano. Eu quero trabalhar para eu pegar um iPhone 14 Pro Max. Eu quero trabalhar e quero ser uma pessoa vista e notada nas redes sociais. E muitas vezes, isso toma um lugar na nossa mente que as nossas orações começam a ser regidas por essas coisas. É um indivíduo que só ora para ser promovido no trabalho. É um indivíduo que só ora para conseguir trocar o carro. Isso nos mostra, meus irmãos, que nós somos engolidos pela cultura do aqui e agora. Eu não estou dizendo que é errado você orar para Deus te dar condições de trocar o carro, mas muitas vezes você só ora pedindo isso. Isso ocupa um lugar central na tua oração. Mas a igreja do Senhor Jesus deve viver o aqui e agora com um olhar diferente. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos aqui, mas precisamos cumprir a missão deixada pelo próprio Deus. Nós precisamos de ousadia, nós precisamos de coragem para continuar avançando com a causa do Evangelho. Nós precisamos orar, pedindo para que o Senhor, a despeito das nossas inúmeras limitações, a despeito das nossas inúmeras fraquezas, nos dê aquilo que nós mais precisamos para cumprir a missão deixada pelo próprio Deus. Portanto, o foco das nossas orações deve ser a propagação do Evangelho, o avanço da igreja e a edificação do corpo de Cristo. Qual foi a última vez que você apresentou ao Senhor em suas orações os missionários? Sem ser campanha missionária, meus irmãos, estou falando de época de campanha, aqueles 3 meses no ano que a gente tem que orar todo domingo por isso. Mas quando você, no seu quarto, com a porta fechada, você ora pelos missionários, você tem orado pelo seu pastor, você tem orado pela sua igreja, quantas vezes nós temos orado, ou quanto das nossas orações é tomada pela plantação de igreja, pela nossa nação, para que o Evangelho possa alcançar os 4 cantos do nosso país, ainda mais. Nossas necessidades materiais e físicas têm lugar na oração, é claro, mas não podem suplantar os motivos de oração mais preciosos. Será que temos orado pelo pedido de oração deixado por Jesus? Qual foi o pedido de oração deixado por Jesus? Orai ao Senhor da Seara, que mande mais obreiros. Será que temos orado para o Senhor levantar mais homens para enfrentarem a linha de frente? Será que temos nos preocupado com a salvação dos nossos vizinhos e temos orado por isso também? Com que nós temos nos preocupado? Qual tem sido o teor das nossas orações? Será que a causa do Evangelho ocupa espaço na tua vida? Você está mais preocupado com a sua posição social ou com a sua reputação do que com a missão de Cristo Jesus? O que nós aprendemos com esses irmãos é que eles não estavam preocupados com a oração, com a reputação, mas eles estavam preocupados com o avanço do Evangelho. Não era o bem-estar que estava no centro das orações, mas a causa do Evangelho. É provável que estejamos frios nesse ponto por cansaço, percalços ou dificuldades na jornada, mas não podemos nos esquecer que o mesmo Espírito que capacitou os primeiros cristãos habita em nós. Pedro e João não eram super-homens, mas eram homens cheios do Espírito. Portanto, não importa as provações e perseguições que possamos enfrentar hoje, amanhã ou daqui a 10 anos, a causa do Evangelho jamais se apagará. Nós não estamos lidando, meus irmãos, com uma agenda qualquer, mas é a agenda do Deus Trino, do Deus missionário. Por isso, no poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos pregar com ousadia. Deixe isso encorajá-lo novamente para compartilhar a mensagem do Evangelho. Clame ao Senhor que te dê coragem e intrepidez para ser uma testemunha no lugar onde você está inserido, na escola, na universidade, no trabalho, no clube, onde você estiver conectado, para que você possa ser de fato luz, para que você possa ser de fato sal no lugar onde você está inserido. Ore ao Senhor para que Ele te molde, para que Ele molde o foco da tua vida, molde suas ações, a sua oração, para que enquanto igreja, todos nós juntos, possamos a uma, pelo poder do Espírito Santo, propagar o Evangelho a tempo e fora de tempo, para a glória de Deus. Com base no quadro da primeira igreja, da igreja primitiva, em seu primeiro choque aqui com os poderosos desse mundo, Lucas, aquele que escreve o relato de Atos, deseja mostrar a igreja do seu tempo, e creio a todos os tempos também, como ela deve orar e continuar a anunciar a palavra de Deus de forma destemida e audaciosa, convicta do Deus a quem serve. E é assim que nós precisamos viver, unidos, como família de Deus. Essa união se mostra no fato, dentre tantas coisas, no fato de que irmãos se reúnem para juntos orar, elevar o pensamento e a voz ao Senhor, o soberano Deus, Criador de todas as coisas. E, acima de tudo, Esses irmãos nos ensinam, assim como pretendiam, reunidos em oração, ter as suas forças renovadas no Senhor, para que pudessem ainda mais, com intensidade, cumprir a missão que lhe foi proposta. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe e nos auxilie a viver à luz dessas verdades. Eu quero finalizar minha fala com um texto pregado pelo Dr. Martin Lloyd-Jones naquela manhã do dia 18 de junho de 1944. Carta de Judas, o verso 20 e 21. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Vamos ter uma palavra de oração? Ó soberano Senhor, Deus criador e sustentador de todas as coisas, Tu que detens o poder, ó Deus, sobre tudo e todos, a Ti nós oramos e nos achegamos pela pessoa bendita do Teu Filho, assistidos pelo Espírito Santo, para clamar ao Senhor, pedindo que o Senhor dê à Igreja Batista do Redentor ainda mais coragem e ousadia para pregar o Evangelho. Ó Deus, que o Senhor abençoe o pastor Paulo e a sua liderança, para que possam instruir esses irmãos, treiná-los cada vez mais e torná-los aptos na palavra, mais habilidosos no manejo da palavra, para que em qualquer contexto em que estejam inseridos, esses irmãos possam, nessa cidade, serem de fato luz e sal. Ó Deus, a despeito das nossas muitas limitações, pedimos que o Senhor molde o nosso coração, transforme a nossa mente, para que aprendamos de fato a orar, para que, ó Pai, possamos orar pela missão que o Senhor nos deixou e fazer essa missão centro da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, que nós te pedimos. Pedimos que o Senhor abale o teu povo, mexa com as nossas estruturas, nos acorde, nos desperte todas as vezes que estivermos sonolentos e frios para essa realidade. Nós pedimos a Deus misericórdia da parte do Senhor e pedimos mais uma vez que o Senhor nos ajude a cumprir a missão que o Senhor mesmo nos deixou. Abençoe essa igreja, ó Deus, e te louvamos por esses anos que está aqui nessa cidade, ó Deus, sendo bênção. Que o Senhor mesmo possa fazer esse evangelho prosperar, o teu evangelho prosperar, que ainda outras igrejas saudáveis possam se levantar em volta redonda para que mais e mais pessoas possam conhecer o teu santo nome. É assim que nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.